Oi, gente, começa agora, enfim, o segundo episódio do podcast Ponto de Oxigênio, e eu não consigo nem expressar o tamanho da minha gratidão por ter todos vocês interagindo comigo nas redes sociais. Eu acho que foi a semana mais incrível da minha vida com relação a alguma coisa que eu esteja criando, porque foi muito rápido a interação, sabe? Normalmente quando eu crio alguma coisa, eu não espero que as pessoas vão interagir de forma tão rápida e tão espontânea. E eu recebi tantas mensagens de amigo emocionado, falando que se espelha muito em mim e nas coisas que eu faço. E caramba, gente, como isso me engrandece, como isso me faz bem, como isso verdadeiramente só reafirma que eu tô no caminho certo, mesmo que sem saber muito como fazer. Acho que é assim mesmo, né? Todo projeto, quando a gente começa meio que a gente sem saber como vai ser. Então, a gente vai com certeza crescendo e desenvolvendo esse projeto juntos. Eu acho que as coisas vão se desenrolar e vão melhorar. Eu prometo para vocês que gradativamente o intervalo entre um episódio e outro vai ser mais curto, porque eu vou ter mais agilidade para conseguir gravar. E vou perder a vergonha de conversar com o gravador, coisa que eu tô tentando ainda, né? Mas enfim, eu sei que demorou para sair esse segundo episódio, mas gente, como é difícil fazer, de verdade. Eu achava que era mais fácil. Quando a gente idealiza fazer algum projeto, a gente acha que é fácil e tal, a gente começa a escrever, né? E parece ser fácil, é só falar com o gravador sobre algum assunto e tal, mas não, é bem complicado na verdade. A gente tem que ter verdadeiramente um motivo, sabe? Uma inspiração que te leve a falar, porque senão fica uma coisa muito vazia e não é esse o objetivo aqui. Eu sei que eu precisei fazer várias vezes e precisei gravar várias vezes e precisei ouvir e falar: meu Deus, tá péssimo, está horrível, ninguém vai escutar, várias vezes para conseguir perder um pouco da timidez e do medo e saber que é assim mesmo, que a gente vai crescendo junto e que isso vai se desenvolvendo de forma gradual, né? Eu queria muito ser igual todos os outros criadores de podcast, que às vezes só liga o gravador e começa a falar e desenrola o papo muito fácil, mas eu não sou assim. Eu preciso mesmo que tenha um script, que tenha alguma coisa que me direcione, que me dê um norte, mas eu creio que as coisas vão começar a fluir, sabe? Eu creio que daqui para frente talvez comece a fluir. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante. Bom, vamos deixar de enrolar. Eu vou chamar a vinheta como a gente fez no primeiro episódio e logo, logo a gente começa o papo. Eu daqui e você daí. E gente, voltamos. Até coloquei uma musiquinha aí para vocês escutarem um pouquinho, porque eu tô muito feliz por ter começado esse projeto e meu coração tá cheio de gratidão por ver vocês ouvindo esse episódio e saber que deu certo. Se você tá ouvindo esse episódio é porque deu certo, gente, sério. Mesmo que tenha dado mais ou menos certo, vai começar a dar mais certo cada dia mais, tá bom? E hoje nós vamos falar de um assunto bem distante do que esse podcast se propôs a fazer. Gente, eu sei que falei que a gente ia falar de um assunto de alguma maneira ligado à área de saúde, mas essa semana eu tava pensando e cheguei à conclusão que não faz muito sentido falar só sobre uma única coisa se a gente pode falar sobre tudo, né? Deixar a cabeça fluir um pouco. Então hoje nós vamos falar sobre os medos que não deveriam existir. E que é isso, né? A gente vai descobrindo no decorrer do episódio. A gente pode ter medos diversos, vários tipos de medo. Medo de aranha, medo de barata, medo de cobra, altura, água, extraterrestre, que é bem, bem comum até, inclusive, no nosso país, fantasma. Enfim, podemos ter medos de diversas coisas. Mas um medo que não pode, que não deve existir, sem dúvida, é o medo de ser uma pessoa melhor, de alcançar lugares mais altos, de chegar mais longe. A gente só não chega porque realmente se acostuma a ser um bom profissional somente na nossa área, somente naquilo que a gente tem costume de fazer. E talvez a gente seria bom também em outra coisa. E talvez a gente também seria melhor, até muito melhor, em outra coisa que não seja a nossa área. Aí eu venho perguntar para você, por que que a gente se limita tanto? Por que que a gente busca ser bom apenas em uma única coisa se a gente tem um mundo de oportunidade bem na nossa frente? É engraçado quando a gente acorda para essa realidade, sabe por quê? Porque sim, é uma realidade. Você e eu podemos ir para onde a gente quiser, para qualquer lugar que quisermos. E a gente pode fazer isso, só existe um único problema. O problema é que a mudança, a jornada de mudança, depende de nós mesmos. E o problema está bem aí. A gente está tão acostumado com o nosso comodismo que a gente fecha os olhos para as oportunidades que estão bem na nossa frente. E aí, cara, a gente vai num looping, parafuso para baixo, achando que a gente é incapaz e que a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Sabe quando eu comecei a abrir a cabeça para todas as oportunidades que eu poderia ter? Quando eu me encontrei meio frustrado por parecer uma janela. Eu sei que parece estranho, eu sei disso. Falar assim parece que é meio solto, meio vago, mas eu vou explicar. Tá vendo? De uma forma ou de outra, acabei relacionando o tema de hoje com a saúde também, né? Vocês vão entender tudo, eu prometo. Eu faço parte hoje da enfermagem. Trabalho na enfermagem há mais ou menos 10, 11 anos. E quem trabalha na enfermagem, com toda certeza, vai se reconhecer nessa reflexão que eu vou fazer. Lá vem eu fazer uma reflexão, mas vamos lá tentar, né, explicar para vocês. Quando a gente olha para uma janela, a gente não está olhando para a janela. A gente está olhando para o que está do lado de fora da janela. A gente quer ver, na verdade, o jardim verdinho que está lá fora. Ou do céu azul do dia que acabou de começar. A gente esquece que a ponte para tudo isso foi a janela. E aí que tá. A enfermagem no Brasil, infelizmente, é como a janela. O que eu senti e o que me fez abrir os olhos para todas essas oportunidades que estão aí disponíveis e de verdade acessíveis foi verdadeiramente me sentir como uma janela um dia. Eu estava no trabalho, no plantão, e percebi que ninguém me enxergava ali. Eu percebi que eu não era visto. Percebi que eu era um meio para alguma coisa acontecer, mas nunca recebi um agradecimento. E isso faz muita diferença. Percebi que quando dava tudo certo na cirurgia, todos se cumprimentavam, gente, mas a gente, a enfermagem, no geral, só estava ali para abrir material, para contar com pressa suja de sangue, para ir buscar alguma coisa na farmácia, para entregar pinça, né? Na hora doeu. Eu não posso ser hipócrita e falar que é tudo mil maravilhas, porque não é. Na hora doeu bastante. Mas hoje eu consigo reconhecer aquilo com resiliência e saber que eu aprendi, saber que hoje eu tenho gratidão por ter sentido aquilo tudo e por ter tido os meus olhos abertos. Eu percebi que a educação silencia quase todos os medos. Talvez o único medo que a educação tenha dificuldade em silenciar seja verdadeiramente a saudade, mas essa o tempo se encarrega de fazer alguma coisa, de dar um jeito, né? Pois é, gente, se você tem um medo que não deveria existir, mas que existe, saiba que você pode vencer ele. Saiba que você é muito maior do que a opinião de A ou a opinião de B. Saiba que por maior que ele possa parecer, você tem o poder de silenciar. Você tem o poder de fazer com que ele desapareça simplesmente. Não deixe que as palavras ou a sua posição social te defina ou defina o seu futuro, sabe por quê? Porque você pode chegar muito longe. Você não conhece a tua capacidade. É engraçado porque a gente não consegue descrever a capacidade que a gente tem, mas a gente tem muita capacidade. Não esqueça disso. Bom, gente, eu pedi lá no Instagram para algumas pessoas publicarem os seus medos mais estranhos, assim, sabe? E a gente recebeu bastante comentário, inclusive eu trouxe alguns aqui pra gente comentar agora. O primeiro que a gente vai comentar é do @albanizarocha. Ela é uma enfermeira que trabalha comigo na clínica de estética onde eu trabalho e é uma profissional incrível, maravilhosa, justa, super pró-eficiente, não espera ninguém falar nada para ela fazer as coisas, ela tá sempre à frente das coisas, eu quero já deixar aqui esse elogio. E ela publicou dizendo que tem medo de gente feia no escuro. E eu acho que é o medo que todo mundo tem, principalmente se você mora na periferia, como eu, né? Mas brincadeira, gente, tô zoando aqui. Ela quis jogar uma indireta para mim, com certeza, sem sombra de dúvida. E aí eu vou devolver para ela, lógico, né? O segundo comentário que nós tivemos foi de uma super amiga também, já do hospital, do outro vínculo que eu tenho, o arroba Erika Oliveira, falou que tem medo de alguns insetos, tipo besouro, louva-a-Deus, e disse também que tem medo de animais peçonhentos, tipo aranha. E eu não tenho como não falar pra vocês também que eu morro de medo de aranha, cara. Morro de medo, surto de medo. Até aquelas aranhas de canto de parede, sabe? Aquelas que não faz mal pra ninguém, estão só morando, habitando ali no cantinho da parede. Nem essas eu deixo elas em paz. Eu tenho que tirar porque eu não me sinto confortável com elas ali. Enfim, o terceiro é... A terceira é @_EduardaFeliciano. Também uma amiga minha disse que tem medo de agulha. Agora, amiga, pelo amor de Deus, no meio de uma pandemia, todo mundo se vacinando e você com medo de agulha. Vai ter que dar um jeito de melhorar isso daí, hein? E, gente, por favor, se você já pode tomar a vacina, vá logo tomar a vacina, pelo amor de Deus. Não deixa escapar essa oportunidade, porque não é todo mundo que está tendo essa oportunidade. Né? Tem países, a gente está ruim, eu sei que a gente está ruim, mas tem muito país muito pior do que a gente. A gente tem que levantar a mão para o céu e agradecer muito a Deus pelas oportunidades que a gente tem. Né? E a minha chefinha também comentou, @Kel_Castro17. Ela é uma médica maravilhosa, anestesista incrível, super afinada, sabe, nas técnicas. Eu só tenho elogio para esse grupo de anestesia. Eu sou apaixonado por cada um deles. E ela disse que tem medo de aranha e pombo. Eu já disse para vocês que eu morro de medo de aranha, então a gente compartilha desse mesmo medo. Agora, pombo é a primeira vez que eu vejo alguém falar que tem medo de pombo. Já vi gente falando que tem medo de tudo na vida, tipo lagartixa, de tudo mesmo, mas pombo é a primeira vez. E eu fico imaginando, a senhora viaja tanto, vai para tantos lugares, para tantos países aí fora, Portugal, Espanha, Lisboa, como que deve ser apavorante para a senhora chegar nessas praças e encontrar um monte de pombo, né? Mas enfim, tem também o @RaiGomes, é a Rayane, é uma instrumentadora super gente boa, super competente também, trabalha comigo de vez em quando na clínica, e ela disse que tem medo de qualquer tipo de animal, seja ele grande, pequeno, qualquer tipo de animal. E deve ser desesperador, porque aonde você olha, você encontra um animalzinho, né? Então deve ser difícil demais ter esse tipo de medo. E a última é a minha tia, @NeideOliveira, disse que tem medo de elevador e disse também que tem medo de ambientes fechados. Então é a famosa claustrofobia, né, gente? E essa eu posso comprovar porque convivo com ela e sei que ela tem mesmo esse pânico de ambiente fechado, de lugares fechados. Né? E deve ser complicado demais. Eu não consigo nem imaginar como que deve ser difícil esse tipo de situação. Eu já passei por algumas situações em que fiquei preso dentro de elevador e tals, mas nunca tive nenhum problema com isso. Na verdade, eu até me tranquilizo. Às vezes eu até brinco. Se o elevador quebrar, é bom que a gente fique aqui descansando um pouquinho quando o dia tá muito cheio, muito pesado. Então, gente, era basicamente isso que eu queria falar através desses comentários. E se por acaso você tem algum medo bobo, não se preocupe, todo mundo tem, como você pode ver, cada um tem seu medo. É super normal as pessoas terem medo de alguma coisa. Agora, uma coisa que a gente vai combinar a partir de hoje é que se você tiver algum medo que pode te fragilizar ou que pode tentar te silenciar, você não vai mais ter medo. Agora você vai verdadeiramente se encorajar, se levantar, parar de procrastinar e vai em frente, vai à luta, tá? Não deixe as coisas que você pode fazer hoje para fazer amanhã. Se levante agora, faça agora, busque o conhecimento agora, porque é realmente muito importante. E agora chegou aquele momento do programa que a gente vai começar os quadros, que estava todo mundo na expectativa para saber como que vai funcionar. O nome que a gente vai dar para esses quadros ainda não está definido. Pode ser que aconteça algumas alterações no decorrer do crescimento e do desenvolvimento do podcast, mas a gente vai começar com ele hoje. E o primeiro quadro que a gente vai começar é o Reclamando com Thomas, né? Por enquanto se chama assim, pode ser que altere o nome depois, tá, gente? É só mesmo para a gente se organizar e saber dividir os quadros aqui no podcast. Antes de chamar a vinheta para que a gente comece esse quadro, eu queria pedir muito para que você interagisse lá nas redes sociais do podcast, @PontoDeOxigênio no Instagram, e mandasse também o seu e-mail, a sua história, o seu caso, lá para o pontodeoxigênio@gmail.com, para os quadros também se desenvolverem aqui no nosso podcast. Vou chamar a vinheta e a gente já começa. Bom, gente, voltamos. O Reclamando com Thomas é aquela parte do programa que a gente reclama ou fala alguma coisa que nos deixou tristes durante a semana. E essa semana, na verdade, essas últimas duas semanas foram bem difíceis para todos nós. Bom, vou pontuar algumas coisas. Talvez não fale tudo, porque senão vai ficar muito pesado, vai ficar muito extenso, muita coisa, porque realmente foi muita coisa e acaba ficando muito bad, então não é o objetivo também. Então vou pontuar só os mais importantes do meu ponto de vista e a gente vai comentar sobre isso, tá bom? Se você quiser comentar alguma coisa, pode comentar na primeira foto lá da página do Instagram do podcast, que a gente interage por lá. Bom, gente, voltamos. O Reclamando com Thomas é aquela parte do programa que a gente reclama, que a gente fala alguma coisa que nos deixou tristes durante a semana. E como demorou muito tempo para sair o segundo episódio, eu tive que reunir algumas coisas que aconteceram nas últimas duas semanas, quase três. E foram muitas coisas, e foram coisas bem difíceis. Então, por esse motivo, eu vou pontuar só as mais importantes do meu ponto de vista para não ficar muito bad, para não ficar muito extenso, tá bom? Então, o primeiro que eu quero pontuar é o ataque à escola infantil, que infelizmente ocasionou na morte de 3 crianças entre 1 ano e 8 meses e 1 ano e 9 meses, e 2 professoras que trabalhavam no local. Gente, é realmente lamentável o que esse jovem fez, é tipo assim, devastador, e eu espero de verdade que a justiça seja feita e essas vidas não sejam mais uma estatística de homicídio e de ataque de ódio. Eu sinceramente não consigo entender o que passa na cabeça de um ser humano, porque não dá para entender que isso é um ser humano, que entra dentro de uma escola infantil e mata a facadas, a sangue frio, crianças de 1 ano e 9 meses, sabe? Ainda que fossem adultas, mas é porque é algo tão louco que você fala, meu Deus, como que pode um ser humano fazer uma coisa dessa? Então a única coisa que vem na minha cabeça é que essa pessoa não tava, não era ela que tava fazendo isso, era qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa, que estava em posse do corpo desse cara, entendeu? Então, é devastador, é muito triste, é realmente, assim, desesperador, porque você sai para trabalhar, deixa os seus filhos ali nos cuidados dos professores, né, numa creche, esperando que ali eles estejam inseguros e de repente entra um louco e mata o seu filho. É tipo, cara, não dá simplesmente para acreditar numa coisa dessa, mas enfim. Bom, o segundo ponto que eu quero pontuar aqui nesse momento é o trem que descarrilhou lá no México e tá o país inteiro de luto porque foi uma tragédia, né? A base da ferrovia por onde esse trem passava desabou e aí o trem caiu, deixou vários feridos, dezenas de mortos, talvez uma fatalidade ou até uma irresponsabilidade, né, minha gente? Porque a gente não sabe como que estava. Pela notícia que eu li, parece que a ferrovia estava em bom estado, então provavelmente foi mesmo uma fatalidade. Mas enfim, o país está de luto, tá, assim, uma notícia bem triste mesmo, as pessoas estavam voltando do seu trabalho, algumas indo até encontrar com os familiares, mas enfim, é bem triste mesmo. Né? E o terceiro ponto é agora talvez a notícia que quebrou todo o país, com grande repercussão até no exterior, foi a morte do nosso querido Paulo Gustavo, né, que morreu aos 42 anos, deixando toda uma nação em luto por ter perdido talvez o seu maior personagem. Eu acredito que era o maior personagem que nós tínhamos na televisão e no humor. Dono de um dom sem tamanho, sinceramente, eu não conheço, nunca vi. Não, acho que vai demorar para ter alguém no mesmo nível que ele. Ele era um gênio e assim, um símbolo de representatividade, né, contra vários tipos de preconceito, homofobia, qualquer preconceito ligado a racismo, né, e todos os preconceitos culturais e sociais que o nosso país enfrenta. Então vai deixar com certeza muita saudade para todos os seus fãs. Enfim, é realmente muito triste, é uma perda que todo mundo está tentando meio que ainda processar o que aconteceu, porque todo mundo tinha muita esperança de que ele saísse, eu inclusive tinha, mesmo depois do ECMO, mesmo depois dele ter entrado em ECMO, A esperança, ela permanecia em mim, e a única coisa que me fez verdadeiramente perder a esperança foi no momento em que eles falaram da embolia gasosa que ele sofreu. Então, realmente, quando falou da embolia gasosa, eu já imaginei uma pessoa, se voltasse, com certeza sequelada, com certeza, enfim, cheia de problemas, né, agregados por conta dessa situação que ele passou. Bom, gente, a gente está chegando ao final desse quadro, e agora a gente vai para o quadro Monocrio. Vou chamar a vinheta e a gente continua. Bom, gente, Monocrio é aquela parte do programa em que a gente vai dar notícias boas. A gente acabou de dar várias notícias ruins e agora a gente vai dar notícias boas porque a gente precisa dar uma respirada também, né? E eu coloquei Monocrio no nome desse quadro de notícia boa, porque monocrio é um fio cirúrgico que normalmente é utilizado no final das cirurgias. Quando o cirurgião pede o monocrio, todo mundo que está ali dentro da cirurgia entende que a cirurgia está acabando. E com isso, logo a gente percebe que vai sobrar um tempinho para a gente tomar um café, ou a gente vai poder descansar uns 15 minutos, vai poder ir no banheiro, ou vai poder jogar a conversa fora com um colega da sala do lado, ou vai até poder ir embora, dependendo da situação. Então, por esse motivo, a gente colocou o nome de monocrio. Eu quero começar com a ótima e excelente notícia do projeto de lei de número 2564 de 2020, né, que já ultrapassa a marca de 800 mil votos na Câmara dos Deputados e que agora vai ser votado pelo Senado para aprovação da reestruturação da enfermagem, que aí visa melhorar o salário, a carga horária, né, a jornada de trabalho desses profissionais. Realmente enche o meu coração de esperança porque mostra que a gigante enfermagem tem se levantado para assumir o protagonismo, né, nessa novela chamada Prostituição Trabalhista Brasileira. Gente, vocês me desculpem pelas palavras às vezes pesadas que eu tenho que falar aqui, mas é porque é realmente revoltante tudo que a gente tem que viver. Bom, agora no próximo dia 12 de maio vai ocorrer a primeira marcha da enfermagem na Esplanada dos Ministérios, no centro de Brasília. Vai ser um marco, eu acho que vai ser um momento libertador e de empoderamento, né, onde a gente vai conseguir dar as mãos e todos juntos ali buscar o que é o nosso direito, né, pela dignidade de ter um salário decente, de ter uma carga horária justa, realmente justa. Enfim, as palmas e a gratidão são sempre muito bem-vindas, mas a gente precisa muito de outras coisas para que a gente consiga essa dignidade profissional que a gente tanto almeja, né? E, enfim, era isso que eu queria falar do Monocrio. Não tem muitas notícias boas essa semana, mas logo, logo nós vamos ter mais notícias. Eu espero que você tenha gostado desse momento. A gente vai para o próximo bloco, que é Diz Aí, Florence. Eu vou chamar mais uma vez a vinheta e a gente já vai começar. Bom, gente, o Diz Aí, Florence é aquela parte do programa em que eu vou dar dicas para vocês, dicas de qualquer coisa: comida, restaurante, cinema, bom, filme, programa, podcast, página do Instagram, qualquer coisa. Hoje eu tenho poucas dicas, eu tenho só uma dica para dar para vocês, mas olha, de verdade, é uma dica que vale muito a pena e se você não assistiu, eu preciso muito que você vá assistir, porque vai ter um episódio inspirado nessa dica. Então, eu tô falando do filme Estrelas Além do Tempo, que conta a história de três mulheres negras que trabalham na NASA por volta dos anos 60 e que são completamente hostilizadas e desacreditadas pelo fato de serem negras. Olha só, o filme retrata uma história real de racismo estrutural. Então, é uma boa dica para você aprender o que é o racismo estrutural e entender como que ele funciona na sociedade. Bom, onde não acreditavam que uma pessoa de cor, uma pessoa negra, era capaz de chegar em locais altos na empresa, né? Enfim, a trilha sonora do filme é maravilhosa, o figurino também muito bem pensado, muito bem montado. E para finalizar, é protagonizado por grandes nomes do cinema. Já está disponível pela página de streaming do Telecine. E quando eu assisti esse filme, tem mais ou menos uma semana que eu assisti ele. E de verdade, quando eu assisti ele, olha, eu sinceramente fiquei chocado com o poder que esse filme tem. É, eu sou suspeito para falar porque eu sou muito presente nisso que é a militância contra o racismo, principalmente racial, porque é uma coisa que eu vivo no meu cotidiano diariamente, muitas vezes e muitos momentos. Enfim, mas o que eu mais gostei de verdade, não tem como fugir disso, é a trilha sonora. Gente, que trilha sonora gostosa de ouvir, maravilhosa, um jazz com blues, sabe? Um soul. Meu Deus, uma coisa realmente afro-americana. E é o que é a minha paixão, acho que talvez a minha maior paixão na música é esse segmento. Então é isso, eu quero muito que você tenha gostado. E assiste o filme e depois comenta lá na última foto do podcast, na página do Instagram, o que você achou dessa dica. Gente, então, vai começar agora o Me Ajuda Thompson. E é aquela parte do programa que a gente, na verdade, eu ajudo vocês a resolver de uma maneira cômica ou não os problemas de vocês. Então, se você tem algum problema e quer que eu comente de alguma maneira e tente te ajudar, ou a resolver, ou dar alguma posição ou algum caminho para você seguir aí no seu caso, mande um e-mail para pontodeoxigênio@gmail.com. Não esqueça de colocar um título no seu caso e especificar se deseja ou não ser identificado. Enfim, vamos começar o primeiro caso de hoje. O título é Meu Vizinho Chato. Gente, eu já vou pedir para vocês perdão pela dicção. Eu vou começar a ler agora. Pode ser que esteja um pouco travando assim a minha dicção. Vou tentar travar o mínimo possível. E como eu vou estar lendo os casos, então pode ser que aconteça que eu trave, erre uma palavrinha aqui, outra ali, tá bom? Vamos começar então agora esse primeiro caso que chama Meu Vizinho Chato. É assim: Olá, meus queridos do Ponto de Oxigênio e convidados, se houver. Prefiro não ser identificado, mas podem me chamar de Dani. Sou um jovem menino de 19 anos e estou nos preparativos para o vestibular no meio do ano. Com a pandemia, estou tendo aula online durante a manhã. E no período da tarde, ajudo minha mãe com as coisas da casa. Então, no final da tarde, quando eu tenho um tempo maior livre, vou para o meu quarto para estudar e fazer as aulas do cursinho. O problema é que exatamente quando entro no quarto, às 5h30 da tarde, mais ou menos, o meu vizinho de cima chega do trabalho e coloca uma música na maior altura. Eu entendo que depois de um dia cheio de trabalho, ele chega cansado e quer relaxar um pouco, mas eu preciso muito passar no vestibular esse ano, meus amigos. E já tentei de tudo, já mudei o horário dos meus estudos para as 9 da noite. E acreditem, gente, ele começa um arrasta-móvel para cá e para lá que é um inferno. Isso quando ele não resolve chamar as pessoas para casa dele para fazer festa em plena quarta-feira e faz a maior algazarra durante a madrugada. Já fiz bilhete na portaria, no livro de registro, já conversei com o síndico, já deixei recado com o porteiro e nada da situação se resolvida. Confesso que ainda não fui conversar diretamente com ele para tentar um acordo, porque ele parece ser aqueles típicos caras que são problemáticos e metidos a fortões, que arruma briga por tudo, e eu não estou a fim de sair dessa conversa com um olho roxo. Enfim, não sei mais o que fazer, só que preciso de uma luz. Por favor, me ajudem. Bom, meu amigo Dani, a única coisa que eu posso te falar nesse momento é que eu acho que você realmente precisa ir conversar com ele, entendeu? Não tem outro caminho. Quando existe um conflito de vizinho para vizinho, não é que existe um conflito ainda, não existe esse conflito. O que existe é que simplesmente você precisa estudar e o seu vizinho quer escutar a música dele, quer fazer a festa dele, enfim, quer chamar os amigos dele para casa dele. E talvez você esteja idealizando na sua cabeça um perfil que nem é do seu vizinho. Talvez ele demonstre ser uma pessoa meio ríspida ou ignorante, né? Ou grossa, mas na verdade talvez ele vá aceitar super tranquilamente da forma que você conversar. Então, toca a campainha, entendeu? Boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu sou o seu vizinho de baixo e eu queria conversar com você porque queria ver se tem algum horário que eu poderia acordar com você na parte da tarde para que eu possa estudar. Entre 2, 3, 4 horas, o que você precisar de tempo para estudar, e conversa com ele, cara. O conversado não sai caro. E é sempre assim. Quando você precisa acordar com alguma pessoa, alguma coisa, eu acho que se você conversar, e a conversa, na verdade, é o primeiro passo que você tem que dar. Agora, se por acaso, depois que você conversar e você perceber que ele foi ríspido, ignorante, te ignorou e simplesmente continuou fazendo o que ele fazia, aí já é o caso de você entrar. Com certeza, com um pedido de resolução do condomínio, porque todo condomínio tem um regimento interno que deve ser seguido por todas as pessoas que moram nele. Então, com certeza, o síndico vai ter que se posicionar. E, assim, tem várias formas de você resolver essa situação, até por meios legais, entendeu? Então, acho que, mas o primeiro passo que você tem que fazer, a primeira coisa que você tem que fazer, na minha opinião e no meu ponto de vista, é conversar com o seu vizinho e falar: poxa, toda vez que eu estou tentando estudar, ou você liga o som, ou você começa a arrastar móvel, né, às 9 horas da noite, eu queria ver com você um horário que eu desse para mim poder estudar, um horário que você falasse: não, esse é o horário, eu não vou fazer mais festa, e sempre que você for fazer festa, poder me avisar, ou sei lá. Né, tentar entrar em um acordo. Com a conversa, eu acho que você vai conseguir, com certeza, a resolução. Bom, gente, agora a gente vai para o segundo caso, que, sinceramente, eu estou chocado com esse segundo caso. Eu só trouxe esses dois casos hoje, porque o segundo caso é muito, muito, muito grande e vai demorar um pouquinho para me terminar de ler ele. Mas eu acredito que vocês vão gostar bastante e, assim, quase surtei quando eu li, tá? Então vamos lá, vamos começar o segundo caso. O título é: Meu pai não presta e eu posso provar. Bom dia, tarde ou noite, Thomas e convidados se tiver. Me chamo Maria, tenho 26 anos e moro em uma cidade chamada Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro. O caso é o seguinte: meus pais estão separados há pouco mais de 4 anos e depois que eles se divorciaram, ele se mudou do Rio e voltou para a cidade de origem dele, que fica no interior do Rio Grande do Sul. Meu pai não tem muita família, então a gente nunca teve muito contato com os parentes dele lá do Rio Grande do Sul. Eventualmente, ele viajava para o sul dizendo que iria visitar o irmão e os primos, já que sempre foi muito apegado a eles. Enfim, até aí tudo normal. Ele ia e voltava, sem o menor problema, dentro de uma ou duas semanas. Depois que ele se separou da minha mãe, eu fiquei bem mal, porque amava ver os dois juntos, éramos uma família bem feliz e bem estruturada. Porém, ano passado passei no mestrado na Alemanha e estou com passagem marcada para iniciar logo que a pandemia aqui no Brasil melhorar um pouco. Então, como já tinha 4 anos que não via meu pai pessoalmente, apenas por videochamada, resolvi fazer uma surpresa e ir visitá-lo no Rio Grande do Sul. Convidei a minha mãe para fazer essa viagem comigo, porém ela achou melhor não. E graças a Deus ela não foi mesmo, porque o que eu descobri me deixou completamente em choque. Marquei a viagem para o dia do meu aniversário, porque queria passar com ele e matar a saudade que estava grande. Enfim, chegou o dia da viagem e eu fui. Peguei o avião e cheguei na casa do meu pai 4 horas e meia depois que saí de casa. Bati no portão da casa dele e ninguém atendeu. Fui então na casa do meu tio, que eu sabia que era na mesma rua e conhecia o número. Meu tio e meu pai estavam tomando uma cerveja. Meu pai levou o maior susto do mundo quando me viu e já foi brigando, perguntando por que eu não havia avisado que iria. Enfim, expliquei que queria fazer uma surpresa e então ele foi ficando mais tranquilo. Quando eu falei para a gente ir para a casa dele para eu tomar um banho e guardar minhas malas, ele reagiu da maneira mais estranha do mundo. Disse que era melhor eu ficar na casa do meu tio, porque lá era mais espaçoso e mais confortável. Sendo que não era. Sendo que na casa do meu tio, ele tinha um quarto e uma cozinha compartilhada com a sala. Mas falei: tudo bem, vou tomar o banho e depois conversamos. Tomei o banho achando aquilo tudo muito estranho, e quando saí do banho, decidi ir na casa do meu pai. E meu tio o tempo todo falando para eu esperar ele voltar, que ele ia rapidinho em casa e já ele ia voltar. Eu, curiosa para saber porque todo aquele mistério, falei: imagina, vou lá encontrá-lo. E fui. Chegando lá, bati no portão e uma moça muito educada, muito simpática, me atendeu. Eu me apresentei e ela pediu que eu entrasse. Entrei e vi um menino brincando de bicicleta no quintal e meu pai parado na porta olhando para mim estatalado. A moça que abriu o portão falou para o meu pai: por que você não avisou que a sua filha viria nos visitar, amor? Eu quase caí para trás, mas entendi. Lógico que ele não estaria sozinho depois de 4 anos solteiro. Imaginei que aquela criança fosse filho da moça, que até então achava que seria namorada do meu pai. Mas fiquei desnorteada quando meu pai me chamou para sentar na sala e me contou que aquele menino era, na verdade, o filho mais novo deles, com a atual esposa e que tinha uma outra menina mais velha de 14 anos que estava viajando na casa dos avós em Curitiba. Eu, na mesma hora, briguei com ele, foi aquela discussão bem feia, e eu voltei para o Rio no dia seguinte, porque não conseguia ficar ali mais nem um segundo. Passei a viagem inteira pensando como ia explicar para minha mãe porque estava voltando 4 dias antes do previsto para casa. Como ia contar para ela que meu pai traiu por mais de 10 anos e que nesse período ele tinha duas famílias, uma no Rio e uma outra no Rio Grande do Sul? Vocês acham que eu devo contar para minha mãe ou devo colocar meu pai contra a parede para que ele conte a verdade para minha mãe? Inventei uma desculpa do mestrado e que tive que voltar antes da hora para minha mãe não desconfiar, mas estou perdendo o sono com tudo isso. Não sei por onde começar e não sei o que fazer. Por favor, me ajudem. Agora é aquele momento que você fala: Meu Deus, enquanto eu estava lendo essa história, eu colocava a mão na cabeça a cada segundo, porque parece muito fanfic, né? Parece história criada, mas eu conversei com ela por e-mail e eu vi que não era. Então, minha amiga Maria, o que eu posso te dizer é que eu acho que você já demorou muito tempo para contar para tua mãe. Você tem que contar para sua mãe, porque senão ela vai se sentir traída duas vezes. Como que a filha dela descobre uma história dessa e não conta para ela? Entendeu? Quem foi o sacana da história foi o teu pai. Infelizmente, você me desculpe a sinceridade, mas ele foi um sacana, né? Fez um absurdo. Não tem como perdoar facilmente isso que ele fez e assim. A gente sabe que o perdão sempre é um dos melhores caminhos, mas é difícil você ver uma pessoa que, por pelo menos 10 anos, teve duas famílias, uma no Rio Grande do Sul e outra no Rio, e nenhuma das duas sabia da existência, sabe? Tipo, a família do Rio não sabia da existência do Rio Grande do Sul e você descobriu dessa maneira. Então, enfim, eu sei que você está muito machucada também, que você também está muito triste com tudo isso, mas eu acho que você deve contar para sua mãe o quanto antes. Eu acho que já até demorou a contar para ela. Porque ela merece saber, ela merece ter esse conhecimento, tá? E é isso, eu espero ter ajudado você. E depois senta para conversar com teu pai também, né? Eu sei que é difícil, mas senta, conversa, escuta ele, né? Porque acho que você não deu muito tempo para ele se explicar e nem para a família dele lá no Rio Grande do Sul se explicar também. Enfim, então acho que é um caso muito de família, assim, muito interno. Vocês têm que sentar e conversar. Né? Você está indo para a Alemanha logo daqui a pouco, então acho que é mais saudável até para os teus estudos você chegar lá na Alemanha com essa história resolvida, pelo menos ter dado a oportunidade para o teu pai conversar com você e você conversar com ele, né? E você não ir embora, não ir para o seu mestrado antes de conversar com a sua mãe e ser bem franca, bem verdadeira, pedir desculpa pelo tempo que você demorou para contar. Enfim, eu espero ter te ajudado e termino aqui esse quadro. Né, do Me Ajuda Thompson. Eu espero que você tenha gostado desse programa. Eu estou muito feliz de estar finalizando esse segundo episódio. E eu espero que no próximo episódio você também esteja aqui. Bom, gente, muito obrigado. Eu estou muito feliz. E é isso. Se você tem um caso, mande para o pontodeoxigênio@gmail.com, que nós vamos comentar aqui. Mande também as sugestões que você queira, pode mandar o que você quiser, sugestão, indignação, o que você quiser. Como eu falei, esse podcast também é um palco para que você possa expressar aquilo que você tem vontade. E é isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado desse episódio. Eu espero muito te ver aqui novamente. E para encerrar, eu vou ler aqui um ditado que eu peguei, na verdade, na internet, no Instagram, e eu achei muito bonito e que fez muito sentido para mim e que eu acho que também fez muito sentido aqui para esse episódio. Então, escute esse ditado e tente ser uma pessoa melhor. Vá além e busque o seu conhecimento. Diz o ditado: o ontem é uma história, o amanhã um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Então abrace aqueles que você ama hoje. Cuide daqueles que estão ao seu redor. Cuide de você e busque o seu aprimoramento. Busque crescer. Seja uma pessoa melhor. Seja uma pessoa que valha a pena conhecer. E verdadeiramente seja feliz. Eu espero que você tenha gostado. E eu espero que você esteja aqui no próximo episódio. Um grande beijo no seu coração. Nos siga nas redes sociais. E até mais.